Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou o Nilson e ela é a Silmara. Nós também somos amigos de Jesus. Nós estamos aqui em São Paulo, capital, e fazemos parte também desse projeto do Instituto Jesus Cristo. Espero que você esteja pronto, porque nós vamos, neste dia, né, vamos participar agora de mais uma devocional do livro O Caminho, do Stanley Jones.
E eu vou fazer a leitura para você. Nós estamos na semana 18, segunda-feira, e o título é Um Eu com Quem Não Se Pode Viver, Lucas 9, 23 a 25.
Então, esse texto de Lucas 9, 23 a 25, ele diz assim: Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo?
O egocentrismo produz uma pessoa com quem não se pode viver. Se não quiser viver de acordo com Deus, você não poderá viver consigo mesmo. Vi uma vez o desenho de um mundo aparentemente muito doente, com um médico segurando seu pulso. O médico faz um não com a cabeça e diz, você está mal, você é alérgico a si mesmo. Se você fizer do egocentrismo seu desejo-chave, isso irá colocá-lo em conflito consigo mesmo, irá levá-lo a complexos. Você será alérgico a si mesmo. Uma jovem inteligente me disse alarmada, eu tento atrair as pessoas usando todos os meios para conquistá-las. Agora elas descobriram a verdade. Perdi todos os meus amigos, até meu filho percebeu isso. E eu o estou perdendo. O que devo fazer? Ela queria um remédio mágico pelo qual pudesse ser liberta das consequências de sua vida egocêntrica. Havia apenas uma coisa que ela poderia fazer para se livrar das consequências, e isso era cortar o mal pela raiz, ela mesma. Outra mulher disse, durante toda a minha vida fui egocêntrica e consegui me dar bem. Agora estou sofrendo as consequências e me sinto vazia, incapaz diante de uma responsabilidade real. Sim, você pode se dar bem por um tempo, mas, mais cedo ou mais tarde, o que é sussurrado ao ouvido é proclamado nos telhados. Uma vida egocêntrica acaba vazia, todos sabem disso. Um homem importante com um ego enorme, cujas grandes habilidades foram suprimidas por seu egoísmo, pediu-me que falasse dele em público para que a comunidade o reconhecesse e dele se beneficiasse. Não pude fazer isso, pois o que suprimia sua serventia era ele mesmo. Havia uma jovem senhora de Guelph, tão cheia de si mesma que teria sido melhor tentar abrir seus olhos para isso, mas ela acabou sozinha e ignorada. A vida irá deixá-lo ignorado, se recusará a aproveitá-lo, se você estiver cheio de si mesmo. Se você pensar nos outros, eles pensarão em você. Mas se você só pensar em si mesmo, então os outros não pensarão em você, exceto para desprezá-lo ou deixá-lo sozinho. Então nós temos uma oração. Ó Cristo, quando a vida está centrada em ti, ela dá frutos. Quando está centrada em mim, ela é frustrada. Então passo o centro por meio da entrega de mim para ti. E faço isso agora. Amém. Afirmação do dia. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 10, 39.
Interessante essa devocional que o Stanley Jones coloca aí. Porque Jesus, né, no texto que foi lido lá de Lucas, Jesus nos faz uma proposta. proposta de Jesus é que nós deixemos o nosso eu, né? Quando ele fala em perder a vida, é no sentido de deixar que o meu eu, ele desapareça e deixe Cristo viver através de mim. Talvez como fala Paulo, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se você olhar os exemplos que foram citados ali, eram pessoas que estavam de alguma maneira tentando agradar, atrair pessoas, né? Fazendo coisas, tendo comportamentos, atitudes. Em todas essas situações, eles queriam trazer pessoas para próximas de si. Mas qual foi o resultado, a conclusão que elas chegaram? Que no final, as pessoas não se aproximavam, se distanciavam, não tinha nenhum reconhecimento. Por quê? Porque as pessoas perceberam que essa atitude ou esse comportamento, ele de alguma maneira estava focado em si mesmo. Quando alguém fazia uma boa ação, quando ele fazia algo para agradar alguém, ele estava simplesmente tentando de alguma maneira atrair essa pessoa para si mesmo. Pode ser que hoje muitos de nós estejamos vivendo uma situação assim. Muitas vezes fazemos coisas para agradar pessoas, para nos encontrarmos, para trazê-las próximos de nós, mas sempre pensando em nós mesmos. Quando você olha para o lado de Cristo, a situação é diferente. Porque o amor, né, o verdadeiro amor, aquele amor que se manifesta, que a palavra de Deus nos fala lá em 1 Coríntios 13, diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ou seja, quando você fizer algo por alguém, você não vai fazer simplesmente pensando em você, para atrair a pessoa para você. Mas você vai fazer isso pensando no bem da pessoa. Pensando em como você pode fazer essa pessoa se alegrar. Como você pode fazer com que essa pessoa se sinta bem com aquilo que você está fazendo. Porque o amor de Deus, ele não busca os seus próprios interesses. Mas ele busca, sim, fazer o bem para outra pessoa. Então, eu me lembro muito bem aqui, quando nós fazemos o curso A Vida que Satisfaz, com o pastor Carlos McCord, e quando ele fala lá sobre a questão da videira, do ramo e do fruto. Então lá ele coloca, eu acho muito interessante isso, né, que a videira, ela é Jesus. Nós, né, nós somos os ramos dessa videira. E o fruto é aquele que aparece no ramo. Só que o fruto, ele não é produzido, o fruto não é produzido pelo ramo. Tanto que se você cortar o ramo seca e não vai ter fruto nenhum. Então o fruto, ele vem da videira. O ramo, ele faz essa conexão, ele está ligado na videira. Então a seiva que vem da videira, tudo que é necessário, passa pelo ramo. Então a videira que manda o fruto, ele passa pelo ramo e ele vai aparecer na forma daquele fruto maravilhoso. Então quando você olha, você vê aquele cacho de uva, né? Você vê aquele fruto maravilhoso, você fica com vontade dele, você se agrada. Então esse fruto da videira é que atrai. Então se nós pensarmos na nossa vida hoje, se eu deixar Cristo viver através de mim, se você fizer isso, então o que as pessoas vão perceber em você não é você. Elas não vão olhar para você como ramo, elas vão olhar para o fruto que está saindo através desse ramo. E qual que é o fruto? O fruto é o amor. Né? O fruto é aquela manifestação do fruto do Espírito de Deus. Elas vão olhar para você e vão perceber esse amor. Vão perceber que você não está fazendo as coisas buscando o seu próprio interesse. Mas você está produzindo algo para agradar as pessoas. E para trazer satisfação a elas. Então o desafio, né, para nós nessa devocional do Stanley Jones é isso. Que pensemos, né, a que ponto nós estamos sendo o centro das coisas que estamos fazendo e a que ponto nós estamos realmente deixando que Cristo se manifeste e que seja esse amor de Deus que não busca o meu interesse, mas que faz com que através de mim o interesse de outras pessoas seja atendido e as faça ainda mais felizes em Jesus. Ele cita ali o exemplo daquele homem que tinha grandes habilidades, talento, e que no final esse homem chega para o Stanley Jones e diz, olha, fala de mim para as pessoas, porque eu tenho feito tantas coisas e elas não percebem o quanto eu posso ser bom para elas. Né? É isso que ele estava querendo dizer. Mas não pode ser assim. Né? Você pode ter muitas habilidades, mas se as pessoas perceberem que tudo isso gira em torno de você mesmo, isso não vai fazer com que elas permaneçam próximas a você. Mas se elas olharem para você e elas perceberem que algo de se doar, se elas perceberem que esse amor é um amor que realmente está sendo de interesse por elas. Então elas vão querer estar perto de você, elas vão se sentir bem de estar próximas a você. Então guarda essa devocional no coração de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Amém?
Que maravilha, hein? Então lembre-se, Cristo no centro da sua vida hoje e sempre. E que Deus te abençoe.
Amém.